Boa tarde a todos. Quero aproveitar esse momento aqui e apresentar dois projetos que colocamos aí em pauta. É um projeto de restituição de danos dos condutores nessas rodovias de Pernambuco. Estivemos analisando que o cidadão comum, pagador de imposto, se ele transita com um carro atrasado, o Estado toma. Se ele está com multa, o Estado cobra. Se ele comete alguma infração, o Estado pune ele. Só que nessa inversão de valores, eu não vejo o Estado sendo punido. Eu só vejo o Estado punindo o cidadão de bem. Então, criamos um projeto para quando o cidadão, nessas estradas esburacadas que temos em Pernambuco, capotar um carro, sofrer um acidente, devido à má conservação das rodovias, o Estado pague também ao cidadão. Porque o Estado só, desculpa a expressão, ferra o cidadão, coloca para lascar no cidadão. E o cidadão só apanha. A gente tem estrada esburacada, mal sinalizada, sofremos acidentes com isso, perdemos pneu, perdemos suspensão e o Estado não faz nada. Então, o Estado só serve para bater em nós? Quer dizer que a gente só serve para levar fumo do Estado? Então, agora é a hora de devolver. Nós estamos colocando um projeto para que o Estado também, do mesmo jeito que ele só quer botar fumo no povo, também leve a pancada. Porque eu estou cansado de andar nessas estradas esburacadas e às vezes cansa até de ficar cobrando essas estradas e a gente não vê resultado. Certo de que isso não vem de agora, não é 5 meses, não foi a governadora Raquel Lira que esburacou o nosso Estado. Isso ainda tem o ranço do PSB. Porém, eu não vou deixar de fazer o meu papel, que foi para isso que eu fui eleito. Então, o projeto está apresentado. Se você quebrar sua suspensão e tiver como provar que foi o Estado, bote para torar também. É pau vindo e indo. E quem não quiser cair, se deite. Também coloquei aqui um projeto, apresentamos um projeto para os nobres vigilantes. Nós temos os vigilantes aí que são treinados, preparados para defender bens, carro forte, defender dinheiro, patrimônios, treinados e bem treinados. Mas quando ele sai de lá, ele tem que guardar sua arma, esconde sua arma lá e volta para casa sem sua proteção. Peraí, se o vigilante foi treinado, é preparado para poder defender um bem, defender um imóvel, usa uma arma, é treinado para isso, quer dizer que ele tem que ir desprotegido para casa? Então, colocamos um projeto para que ele possa ir com a sua ferramenta de trabalho para casa, porque possa ser que encontre algum cabra desse querendo socializar o celular dele, a carteira dele, e ele possa se defender e mandar chumbo grosso, se possível for, para se defender e retornar para casa, porque ele tem um filho, ele tem uma filha, e ele precisa voltar para casa intacto. Então, está aí apresentado um projeto, e peço os amigos que vão relatar, lembre-se, você tem segurança, você tem um cidadão aí, nós temos, como pagar alguém para nos proteger. O vigilante treinado não tem, mas ele tem uma arma e ele deixa no serviço. Está aí o projeto, colocamos, apresentamos. Eu quero aproveitar aqui o nobre amigo aí, falar aí do movimento que invade casa, invade terra, invade as coisas dos outros. Os sem terra, né? Não fique com medo da CPI não, viu? Pessoal do MST, não fique com medo da CPI não. Quem não deve, não teme. Se vocês não pegam o que é dos outros, se vocês não entram no que é dos outros, vocês estão com medo de quê? Agora, o que é interessante que eu vejo é que disseram que Bolsonaro foi ruim. Foi ruim para essa raça que gosta de pular dentro do que é dos outros. Foi ruim para eles. Mas para o cidadão de bem não foi não, viu? Para o produtor rural, Bolsonaro foi a melhor coisa. Deu fuzil, permitiu fuzil e arma para defender sua propriedade. Aí você vê, os caras querem entrar dentro da casa dos outros e querem receber flor, né? Você quer roubar o boi, matar o boi de um produtor e você quer receber flor? Eu espero que essa CPI comece antes, que eu quero assistir de camarote. Quem não deve, não teme. Agora, interessante que quando o Bolsonaro estava lá, se muito foi, foi 10 invasão em 4 anos, salvo engano. Agora não tem 5 meses, não, pai. O cabo entrou, não. Só vê o povo chorando, os cabos invadindo, pulando na casa. Rapaz, tem que fazer a CPI, sim. E esse pessoal que gosta de mexer no que é dos outros, tem que levar chumbo, levar cipó, peia, para aprender. É, rapaz, pular no que é dos outros, eu aprendi de pequeno. Meu pai diz, olha, não pule no muro do vizinho, não, para roubar o que é dele, não, roubar manga, não. Na sua casa não tem manga, não? Tá faltando comida em casa? E eu aprendi, assim, a não pular na casa do vizinho para não levar pau nem tiro de espingarda de sal, que na época era espingarda de sal. E os mais antigos aqui sabem disso. E eu aprendi a respeitar meu pai e pegar só o que é meu. Aí meu pai tinha um ditado, dizia assim, olha, filho, certo é certo e errado é errado. O que é seu, o que é dos outros. Agora esse pessoal do MST, que gosta de pegar o que é dos outros, a CPI vem aí, eu digo para os produtores rurais, desça-lhe o cacete nessa raça. Não alivie, não. É pau, cipó e peia mesmo. Pulou dentro do que é seu, defenda o que é seu. Defenda a sua família, a sua filha, seu animal, defenda o que for. Tem um novo deputado ali que quer falar. Fala aí, deputado.
Deputado Abimael, eu falei sobre o MST logo lá no pequeno expediente e falei colocando que a CPI estava para ser instalada. Na verdade, já foi instalada.
Ô, glória!
Uma boa notícia aí.
Notícia boa.
Foi instalada e nós vamos ter aí, se Deus quiser, de forma muito clara, quem incentiva, quem patrocina todos esses desmandos. E fazer aqui de forma bem clara e pacífica um apelo, né, à nossa governadora para que o nosso estado, o campo aqui no nosso estado, nosso interior, não vire um local de batalha. Que haja tranquilidade, que cada um tenha de forma tranquila como produzir, como sustentar, pagar suas obrigações. Estava vendo aqui na matéria, lendo sobre a CPI rapidinho aqui, deputado, e um dado bem claro para a gente é que o agronegócio, por exemplo, ele sustenta o PIB do nosso Brasil. Né? Nós temos aí quase 30% da riqueza é do agronegócio que está sendo criminalizado. É. Mudou as coisas agora, né? Então, o governo faz força para colocar o MST numa posição de santo, de vítima, e querendo agora colocar peso sobre o agronegócio. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pelas palavras e pela postura, marcando sempre e defendendo aquilo que é correto. Às vezes do seu jeito, da sua maneira, mas quem lhe colocou aí é porque acredita no seu jeito, na sua maneira e paciência. Que Deus abençoe e obrigado pela parte.
O que eu vejo aqui, nobre deputado, o que eu vejo é o cidadão de bem, veja, o cidadão de bem trabalha, herda do pai ou luta para conseguir um bem, um patrimônio, uma propriedade, luta para trabalhar, aí vem um infeliz das costas ocas, como o Matuto diz, e pula dentro do que é dele, mata o animal dele, e diz, aqui é meu, é reforma agrária. Vai reformar tua casa, infeliz. Vai trabalhar, meu pai dizia assim, vá trabalhar, porque quem ganha, quem come do que é dos outros é ladrão, lá no presídio, e come o que é meu, o que é seu. Meu irmão, como é que pode você ter uma propriedade e o cara invadir a propriedade e dizer, isso aqui é meu, só sendo da raça do PT? E eu vou aproveitar aqui o nobre prefeito e hoje deputado, Joãozinho, João Paulo.
Nobre deputado, eu, sinceramente, eu me decepcionei muito pela intervenção de Vossa Excelência.
Você não fica decepcionado, não.
Seu sofismo aí é muito preocupante, Vossa Excelência aí representa nessa tribuna aqui, nessa casa, representando o povo dessa cidade. E Vossa Excelência tenta, de forma camuflada, maquiar uma determinada realidade. E Vossa Excelência ainda muito mais. Vossa Excelência, além de criminalizar, Vossa Excelência julga e já manda atirar ou matar.
Proteger sua propriedade.
Deixa eu concluir, eu posso concluir?
Pode.
Se
Vossa
Excelência permitir, eu quero concluir. Então, Vossa Excelência criminaliza. A posição do MST é muito clara. Ela defende, primeiro, uma reforma agrária. Eu fiz um discurso aqui, se Vossa Excelência prestou atenção, da história do Brasil. Vossa Excelência tem que aprofundar mais a história do Brasil. Conhecer a realidade. Foi o processo de escravatura no Brasil, foi o processo de abolição. Milhares e milhares de ex-escravos, vem a libertação, essas pessoas sem terra, sem emprego, e aí, com terras improdutivas. A ideia é que se tivesse feito uma reforma agrária, e tivesse garantido terra e propriedade. Eu não estou falando nem aqui do ódio que o sistema capitalista tem dos socialistas e dos comunistas. Porque o grande ódio, sabe qual é, Vossa Excelência? Foi que no processo mais duro e mais radical de uma revolução socialista, quando o proletariado tomou o poder, aí foi radical. Por quê? Porque desapropriou a terra, as indústrias e os bancos. Então, nós temos, em tese, um processo de luta de classe por conta disso. E o que os trabalhadores do MST defendem é um direito de terra para plantar dignamente. Ninguém aqui é contra o agronegócio, não. Ninguém aqui se posicionou contra o agronegócio, não. Temos que discutir do ponto de vista estratégico o papel do agronegócio para o Brasil, de exportar só produtos. Você exporta o café, vem aqui o café importado, que é do Brasil, você exporta e vem para cá, sem o incremento de uma tecnologia, sem nada. Então, eu acho que a gente não pode minimizar esse debate político, não. A gente tem que ver que isso aqui são vidas de trabalhadores. E os sucessos em diversas áreas que o MST tem no Brasil, produzindo grãos, alimentando a população com produtos orgânicos. Então, Vossa Excelência, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, mas digo, se nesse nível aí, eu não me proponho mais a discutir com Vossa Excelência. Obrigado.
De nada. Nobre deputado, o senhor defende os invasores de terra do MST. E eu respeito. E eu defendo o cidadão que foi invadido. E a gente continua nesse discurso antidemocrático. O senhor defende que ele pule lá e lute pelas terras, supostamente dele, que quando o Brasil foi descoberto, ele não tinha... E eu defendo o cidadão que herdou sua terra do seu pai ou que comprou, eu defendo que ele defenda o seu bem a qualquer custo. Se ele só tiver uma baleadeira, um estilingue, ele defenda a sua propriedade com estilingue, com badoque, com foice. Do jeito que pulam para dentro, eles têm que sair para fora de dentro da terra. Eu sou a favor, nobre deputado. O senhor defende quem pula dentro da terra e eu defendo quem está dentro da terra para expulsar quem pulou dentro. Bem curto assim. E o nobre deputado disse aqui no finalzinho, eu achei estranho. O nobre deputado disse que existe homem macho e homem... Se tem um homem macho, provavelmente deve ter um homem fêmea. No seu discurso aí eu vi, aí eu estranhei. Porque de onde eu nasci, olha, no interior, quando nasce um menino, o médico disse, mãe, nasceu um machinho. Nasceu um macho. Ou nasceu uma fêmea. Ou um homem ou uma mulher. Agora, esse homem macho, eu não sabia, nobre deputado, que existia o homem macho nesses seus estudos aí. Porque quando eu nasci homem e nasci cabra macho. Agora eu não sabia que tem essa mudança aí do homem macho e o homem fêmea, não, viu? Nobre deputada.
Não, vou ser bem breve. É que às vezes eu sorrio com esse exercício de uma masculinidade muito frágil, né, deputado? Que precisa ser reafirmada. Enfim, para a gente às vezes é estranho essa divisão. Acho que a gente não nasce macho, é uma construção social. Inclusive hoje, no dia que várias falas aqui falaram que é o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, essas falas tão binárias, marcadas entre homens e mulheres, machos e fêmeas, elas parecem até soam em algum momento preconceituosa, soam em algum momento como falas homofóbicas, até transfóbicas, e a gente tem que ter o cuidado. Quando a gente está falando que um lado defende quem está dentro da propriedade e que vai defender a todo custo, seja como for, é só pedir para a gente ter cuidado. A tribuna, ela nos dá liberdade para falar o que a gente acredita. Os deputados aqui vêm de campos diferentes, de lados muitas vezes opostos na política, de ideologias diferentes. Mas a tribuna e a suposta imunidade parlamentar, ela tem restrições para a gente daí de cima, da casa do povo, não emanar discursos preconceituosos, de ódio. Vamos ter calma, tranquilidade e conduzir essa sessão de maneira republicana e democrática. Obrigada.
De nada, deputada. Deputada, é o seguinte, se fosse há 20 anos atrás, não precisaria a gente falar sobre homem macho, sobre macho e fêmea, porque isso era tão natural. Mas hoje, quando nós vemos as pessoas, segundo vocês, de outros gêneros, tentando se defender, traz-nos a necessidade de também dizermos que somos macho e nos sentimos bem sendo assim. Assim como a gente respeita as pessoas transexuais, as pessoas de outros gêneros, segundo vocês falando, porque isso existe até dentro de nossas famílias e a gente precisa respeitar todos, indiferentemente de sexo, de gênero, cada um escolhe ser ou se define ser o que quer. Só que eu tenho orgulho de ser macho. E se isso soa um tanto machista, desculpe se soa, é porque eu nasci macho, viu? Não soa não, eu continuo sendo. Dá, meu deputado.
Obrigado, deputado. Eu quero só divergir de muita coisa que Vossa Excelência colocou aqui, por uma razão muito simples, né? Pelo que eu soube da história de Vossa Excelência, foi eletricista, né? Vem da classe opressora, né? Nós somos fruto de uma... E eu sou um trabalhador rural, oprimidos, né? E que nós estamos aqui para defender justamente aqueles que, como eu, como o senhor, durante muito tempo foi oprimido. E tem um ditado que diz que muitas vezes o oprimido, quando tem oportunidade, passa a ser opressor. E nós temos que ter um cuidado muito grande. Eu não acredito que seja isso que Vossa Excelência vai fazer ou vai agir dessa forma, de se colocar aqui como um opressor daqueles que lutam por liberdade, por dignidade, por um pedaço de terra para poder sobreviver. Porque a legislação é muito clara, né? Quando a terra não cumpre a sua função social, ela é passiva de desapropriação. Sim. Então nós não estamos falando aqui de tomar o bem de alguém, de invadir, tomar um objeto de uma pessoa. Não é isso. Nós não podemos tentar passar uma imagem para a sociedade equivocada. E nós temos que ter uma responsabilidade. Vossa Excelência está na tribuna, tem uma responsabilidade. Eu acho que a CPI do MST vai ser uma oportunidade para mostrar a esse país o quanto o movimento contribui para a segurança alimentar desse país, porque o que foi dito aqui das divisas e do PIB que é contribuído, que contribui o agronegócio, se não fosse a produção dos agricultores, será que o Brasil tinha condições de vender para fora a produção que é feita pelo agronegócio? Eu acho que talvez fosse proibido, inclusive, de vender para outros países alimento, enquanto não teria alimento no nosso país. Então, eu acho que a gente precisa discutir, debater. Acho que Vossa Excelência foi eleito por uma base que defende, né, o bolsonarismo. Isso. E tem razão Vossa Excelência de defender os interesses desses que defende, mas eu acho que Vossa Excelência tem uma responsabilidade e um compromisso com aquilo que a Constituição estabelece, com aquilo que a gente precisa debater aqui dentro da casa, respeitando as pautas que cada um defende, defendendo seu ponto de vista, mas evidente respeitando, né, todos aqueles que aqui nesta casa têm uma defesa daquilo que acredita, daquilo que entende, que é fundamental e que é importante para a gente ter um estado de Pernambuco com todo mundo vivendo de maneira decente. É isso que eu acredito, é isso que eu defendo. Sou um trabalhador rural, mas não defendo apenas, somente aqui nesta casa, os trabalhadores rurais. Eu defendo a toda a população para que a gente possa contribuir para um Pernambuco melhor. E eu acho que é isso que nós temos que fazer aqui. Vossa Excelência também tem esse papel e essa responsabilidade. Muito obrigado.
Deus abençoe, meu filho. Deputado, por incrível que pareça, eu tenho na minha família uma tia minha que ela é da reforma agrária. Por incrível que pareça. Essa minha tia, ela ela foi, ela ainda é do Movimento Sem Terra, ela ganhou umas parcelas ali em Itaquitinga, sendo que, do mesmo jeito que existe alguém que planta, que recebe, existe os que vendem. Existe o que recebe a propriedade, que foi invadida ou conquistada, e eles pegam e vendem aquela propriedade. Digo porque conheço, não é um, não é dois e não é três, mas isso existe em todos os segmentos. Então, não quer dizer que eu não seja de totalmente contra. Eu sou totalmente contra e vou defender o máximo possível a propriedade privada. E respeito os nobres deputados que pensam diferente, que é a favor da reforma agrária. Porque tenho na minha família. A minha tia trabalha. A gente diverge em ideologia, mas ela continua trabalhando e plantando no que ela ganhou da reforma agrária. Mas os outros venderam a propriedade e já vai para 3, 4. E eu acho que isso é errado. Tá certo? Deus abençoe vocês e uma boa tarde.